Gaúcho, beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que tá ligado, tá acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vocês estão entrando no ar junto com a gente aqui no 3 em 1, programa que discute, debate, opina, sempre em dose tripla na programação da Pan. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza. Semana quase acabando, hoje é quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Panflix, o novo aplicativo da Pan, que nós aqui todos os dias sugerimos a vocês. Se não baixaram ainda, baixem, lá é gratuito e lá também tem conteúdos absolutamente exclusivos que vocês não ouvirão no rádio, nem muito menos verão nas nossas múltiplas plataformas digitais. Deixa eu começar dando aquele boa tarde aos nossos comentaristas, para a gente começar a aquecer a tarde dessa quinta. Tudo bem, Thaís Oyama?
Tudo
boa
bem.
Tarde.
Oi, Paulo, Constantino, Josias. Boa tarde para vocês e para nossa audiência.
Rodrigo Constantino na escuta.
Na escuta, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Fala, Josias de Souza.
Tudo bom, Paulo? Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos em frente, então. Vamos começar o 3 em 1 de hoje. Vamos aos destaques, produção, por favor. Popularidade do presidente Jair Bolsonaro atinge o maior percentual desde o início do seu mandato. O Ministério Público encaminha pedido ao Tribunal de Contas da União solicitando a suspensão da promoção concedida de uma vez pela Advocacia Geral da União a 606 procuradores. Além disso, o 3 em 1 destaca que o governo federal editou uma nova portaria sobre o procedimento para a realização de aborto em caso de estupro. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1, que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do programa junto com a gente e respondendo a pergunta desta quinta-feira. A que se deve a aprovação do presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando que, se você quiser, você que está por aí no Twitter comentando, querendo dar sua opinião, se você quer participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar, palpitar, opinar todos os assuntos que nós comentaremos na tarde desta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, 5 horas e 3 minutos, chegou a hora, vamos começar esse 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa, então, porque a popularidade do presidente Jair Bolsonaro atingiu o maior percentual desde o início do seu mandato. Segundo pesquisa CNI Ibope, 40% dos entrevistados avaliam o governo como ótimo ou bom. A aprovação da maneira de governar do presidente da República também aumentou. Foi de 41% em dezembro de 2019 para 50% em setembro de 2020. Em ambos os indicadores, a proporção da população favorável a Bolsonaro supera aqueles com opinião desfavorável. A tendência de piora na confiança da população em relação ao presidente também foi revertida, mas a parcela que confia nele ainda é menor do que a que não confia. Em dezembro do ano passado, esse índice era de 41%. O percentual, no entanto, é inferior ao apurado no início do governo, em abril de 2019, 51%. Para a gente começar fazendo análise aí dessa pesquisa Ibope, que saiu faz pouquíssimo tempo, Josias de Souza.
Essa pesquisa do Ibope, que foi feita por encomenda da CNI, ela confirma um quadro detectado em sondagens de outros institutos. Em termos de popularidade, o presidente Bolsonaro vive o seu melhor momento desde a posse. Em 9 meses, a taxa de aprovação subiu de 29% para 40%. Isso não é pouca coisa. O detalhamento da pesquisa reforça a impressão de que essa aprovação do presidente subiu o elevador, sobretudo por conta do auxílio emergencial que o governo teve de pagar a 65 milhões de brasileiros durante a crise sanitária. O Ibope avaliou a atuação do governo em 9 setores. A gestão do Bolsonaro só obteve nota azul em um desses setores, que foi a segurança pública, que foi aprovada por 51% dos entrevistados e reprovada por 45%. No quesito combate à fome, o Vale Corona de R$ 600,00, que agora foi reduzido para R$ 300,00, ele produziu ali um equilíbrio. Registrou-se uma aprovação de 48% e uma reprovação de 49%. É praticamente ali um empate. Nas outras 7 áreas, o governo recebeu nota vermelha. No meio ambiente, foi reprovado por 57%, aprovado por 37%. Na saúde, reprovação de 55%, aprovação de 43%. Na educação, 52% reprovaram a atuação do governo, 44% aprovaram. No combate ao desemprego, aí é um índice altíssimo de reprovação, avaliação negativa de 60% e a aprovação só de 37%. Combate à inflação, 56% reprovaram, 38% aprovaram. Taxa de juros, 64% reprovaram, 30% só aprovaram. Mostra que a taxa de juros, o juro básico é baixo, mas lá no bolso do consumidor, na ponta, ele bate muito alto ainda. Então, daí essa reprovação. Impostos, 67% reprovaram, 28% apenas aprovaram. Esses resultados como que explicam a obsessão do presidente em colocar alguma coisa no lugar do auxílio emergencial a partir de janeiro. O Ibope revelou que uma das maiores altas de popularidade do Bolsonaro foi registrada entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo. Os pesquisadores foram às ruas, pelo que está informado na pesquisa, de 17 a 20 de setembro, período de carestia dos alimentos da cesta básica, nós comentamos aqui. E é importantíssimo notar que as piores avaliações, elas ocorrem, nessas avaliações setoriais, elas ocorrem em áreas administradas pelo ministro Paulo Guedes. Desemprego, inflação, juros e impostos. Uma evidência de que o futuro eleitoral do presidente passa pelo posto Ipiranga. Então, Bolsonaro acerta quando mira na criação de um programa qualquer de renda mínima que substitua o auxílio emergencial em condições mais graves do que o Bolsa Família. Se ele faz isso, ainda que não retenha toda essa popularidade que ele obteve aqui, ele pode reter uma parte, o que para ele já vai ser um grande negócio. E é preciso que o governo cuide dessa área que é essencial, que é a área econômica. O projeto do presidente, o projeto político dele, passa pelo posto Ipiranga.
Constantino, a sua análise da pesquisa Ibope que avaliou a gestão do presidente Jair Bolsonaro, por favor.
Vamos lá, Paulo. Bom, é uma ótima notícia para o presidente, né? E péssima notícia para a sua oposição. Hoje, por exemplo, numa certa emissora, né, que faz bastante oposição, tinha um clima de velório. E é fácil entender o motivo, né? Pandemia, com a narrativa de que ele é um sociopata, insensível e obscurantista. É Pantanal queimando e a culpa dele, esquece a Califórnia, a Argentina. E a economia, né, numa situação muito delicada, e aí também esquece a pandemia, porque tudo tem que ser culpa do presidente. E não obstante, ótimo, bom e regular somam 69%. 7 a cada 10 entrevistados, basicamente, acreditam que o governo é de regular para ótimo, né? E apenas 29% acham que é ruim ou péssimo. Isso com toda a artilharia da oposição, da mídia, voltada contra o presidente. A narrativa dessa mesma mídia militante, né, vai ser, obviamente, a de que tudo isso se deve ao Corona Voucher. Né? É, isso pode pegar na margem algum crescimento, claro, a própria pesquisa constata isso, é inegável, mas quando a gente avalia esse quadro, né, lembrando, quase 7 em cada 10 brasileiros acham o governo de regular ótimo. Né? O Nordeste é a pior taxa. O Nordeste é a pior taxa, repetindo, e de longe. No Nordeste, somente 33% consideram o governo ótimo e bom. Um terço apenas. Ótimo e bom. Né? É, então, é óbvio que isso, sempre fazendo a ressalva de que eu considero essas pesquisas todas bastante enviesadas, sempre para inflar números da esquerda e diminuir números da direita. É, o principal item, né, de aprovação é a segurança pública. As pessoas estão sentindo melhoria nesse quadro, o que mostra por si só que não é só o Corona Voucher. Alguns acham que é automático distribuir dinheiro e reduzir criminalidade. Vai explicar isso com o que aconteceu no Nordeste durante a era petista. Né? Então não é verdade, isso é outra falácia vendida pela esquerda, pelos jornalistas que acham que criminalidade se deve a bolso apenas. Né? É, e outra coisa que chama atenção na pesquisa, né, que vai ao encontro daquilo que eu falo muito aqui, é a postura da imprensa. Né? Os entrevistados, 43% consideram que a imprensa martela ali notícias desfavoráveis ao governo. E apenas 25% acham que são notícias imparciais. Né? Ou seja, o tal viés esquerdista da mídia é um fato notório, bem documentado, bem evidente, e que só é negado por quem está dentro dessa bolha progressista corporativista da mídia. Né? Agora, feito toda essa análise, o que está preocupando, de fato, no governo, né, em termos de tendências, é a situação do ministro Paulo Guedes. As cenas que ganharam as redes sociais ali do ministro Ramos afastando o Paulo Guedes de uma entrevista, tudo isso não pegou bem. Né? Tem a narrativa de que agora tem uma centralização de comunicação e articulação e tudo. O governo não quer que fique vazando da equipe econômica coisa para jornalistas que usam isso depois como artilharia contra. Tudo isso é legítimo, né? Mas o Paulo Guedes não é alguém da equipe e não está falando em off. Ali ele estava explicando alguma coisa, ele é o posto Ipiranga ou não é, né? Então isso aí é que o presidente vai ter que deixar claro nos próximos meses, se ele quiser que essa popularidade, que não é apenas Corona Voucher, né, continue. Ele precisa retomar a agenda de reformas e aí, não vou dizer que o céu é o limite, porque tem sempre ali 25% do Brasil casado até com o PT. Né? Então, isso aí ele não vai conquistar nunca, que são pessoas que preferem virar Venezuela a que o Brasil tenha alguma chance de dar certo. E só para fechar sobre pesquisa, saiu também da Datafolha sobre eleição municipal, e o Boulos, né, o invasor de propriedades do pessoal da extrema-esquerda, tem 9% de aprovação. Só que olha que interessante, dando já o desconto, né, da Datafolha, mas vamos aceitar que seja 9%. 17% entre os ricos e só 2% entre os pobres. Ou seja, o PSOL, como todo mundo já sabe, é o partido da elite. É o partido da elite culpada, dos ricos, entediados, que acham legal flertar com radicalismo revolucionário. E o Bolsonaro, né, como vemos, não é só o presidente dos pobres, porque ele tem muito apoio no Sul, em regiões mais ricas, e Nordeste é a menor aprovação. Mas está melhorando no Nordeste. E ele está cada vez mais seduzindo exatamente aquele público que ficava muitas vezes ali à mercê da turma do PT e tudo mais. Daí a gente entende o desespero da turma do contra.
Thaís, a sua vez.
Paula, aqui eu queria fazer essa comparação, que é a seguinte. Olha, a última pesquisa do mesmo instituto, do Ibope, tinha sido em dezembro de 2019, né? Faz 7, 9 meses. E daí, o que ela mostrava em relação a essa pesquisa que saiu agora? Ela mostrava um índice menor de avaliação ótimo e bom para o presidente Bolsonaro e mostrava um índice maior de ruim e péssimo para o presidente Bolsonaro. E mostrava um índice de regular mais ou menos igual a esse de agora. Então, o que isso quer dizer? Eu aprendi com especialistas em pesquisa que é o seguinte, o pessoal que avalia o governo como regular é o pessoal que se movimenta, que muda de opinião. Quem fala que o governo é ótimo ou bom, tende a continuar achando que o governo é ótimo ou bom. Quem fala que o governo é ruim e péssimo, tende a continuar achando que o governo é ruim e péssimo. Mas quem está nessa faixa regular, tende a se movimentar. Tende a mudar de ideia, ou achando que o governo é ótimo e bom, ou achando para baixo, que o governo é ruim e péssimo. Então, fica claro que de dezembro de 2019 para cá, esse pessoal do regular se movimentou para cima, passou a avaliar melhor o governo Bolsonaro. Aos olhos do pessoal que considerava regular o governo melhorou, ficou ótimo ou bom. Por isso que esses índices engordam e os índices de ruim e péssimo diminuem. Agora, a questão para o presidente Bolsonaro e para os bolsonaristas, a questão é a seguinte, tem que entender que agora o viés é contrário, o viés é de baixa. Por quê? Porque agora a gente tem inflação, a gente tem desemprego em alta, a gente tem uma crise econômica aí pela frente. Então, a tendência é que esse pessoal que hoje avalia o governo como regular, que são quantos? 29%, a tendência é que eles tendam a avaliar o governo para pior a partir de agora, porque todos os índices, principalmente econômicos, devem piorar, por causa da pandemia, inclusive, né? Então, daqui para frente, é tendência, é natural e é provável que a avaliação do presidente piore. Ou seja, a avaliação dele nunca teve tão alta e nunca teve tão perto de cair. E daí também a gente tem que notar o seguinte, é claro que a avaliação e mesmo aprovação de governo é muito diferente de intenção de votos. Mas a gente tem que ficar de olho nesse número cabalístico aí, que é 35% de intenção de votos. É esse o número que vai definir se o presidente Bolsonaro vai para o segundo turno. Então, o presidente Bolsonaro, a partir de agora, vai fazer de tudo e mais um pouco para não ficar muito longe desse piso de intenções de votos de 35%.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque o Ministério Público encaminhou um pedido ao Tribunal de Contas da União solicitando a suspensão da promoção concedida de uma vez pela Advocacia Geral da União a 606 procuradores na última sexta-feira. O MP afirma que a promoção é inoportuna e indecorosa e que escancara a indiferença da instituição com a população brasileira, que é convocada neste momento a arcar com as perdas do país diante da pandemia de Covid-19. O requerimento também solicita que o TCU avalie o ato da AGU, que promoveu 607 procuradores, sendo 606 ao topo da carreira, com nada mais nada menos que um salário de R$ 27.300 por mês. Segundo o MP, a Lei 173, que congelou os salários dos servidores até 2021, também veda as promoções. De acordo com a representação, a progressão funcional implica adequação da remuneração, o que é vedado pela lei aprovada recentemente pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Constantino, começa você essa rodada.
Paulo, eu acompanho o relator aí no caso, né? É indecoroso esse aumento num momento desses. 92% dos procuradores ligados à AGU já estão no topo da carreira, já ganham o teto ali permitido, né? E numa talagada só, tentou se promover aí, agora revogado, né? 600 e poucos de uma vez. Isso num momento em que o desemprego ainda está muito alto, que muitos estão dependendo do auxílio do governo, pessoas do setor privado que trabalham para pagar os impostos que sustentam esses salários, né, estão sem saber se vão ter emprego amanhã ou não. Então, de novo, né, isso mostra que o Brasil tem, de fato, uma espécie de luta de classes, mas que não tem nada a ver com aquela idealizada lá pelo marxista, né? Não é capital versus trabalho. Capital e trabalho estão juntos para tentar produzir riqueza para o país. Agora, os consumidores de impostos é que costumam viver numa fantasia, num país paralelo, né? Onde tem estabilidade, salário no topo, penduricalhos e por aí vai. Isso não é razoável. E quando a gente fala isso, né, que existem esses privilégios do setor público e tudo, é preciso lembrar que tem, obviamente, servidor e servidor, né, no Estado. Tem gente que trabalha muito sério, faz o possível e que não ganha tanto, mais assim ou nem mais, em relação aos pares da iniciativa privada. Agora, tem uma turma que se beneficia e muito dessas condições. E, via de regra, as grandes distorções, os grandes privilegiados estão no Poder Judiciário. Né? Via de regra, é ali que está o grosso do problema, mas é justamente onde menos se mexe. Né? Nem a Lava Jato conseguiu avançar muito sobre essa área. Né? Então, é de fato, parece, fica a sensação para nós aqui, réis mortais, né, de que existe aí uma casta, uma espécie de nomenclatura que vive em outro Brasil. Esse Brasil deles não tem a pandemia, não tem o nível de desemprego que nós estamos vendo, né, concessão de aumento de salário e ponto final. E o resto é que se vire para descobrir de onde vai vir recurso para pagar tanta gente privilegiada.
Thaís.
Eu concordo com tudo que o Constantino falou, só que tem que fazer uma observação, tem que dar nome aos bois. Isso aí não tem nada a ver com o Judiciário. A AGU é um órgão do Executivo, então essa iniciativa é do Executivo, não é do Judiciário. E, na verdade, eu queria lembrar também que nesta semana, também por iniciativa do Executivo, e com a cumplicidade do Congresso dessa vez, a gente aprovou uma MP que concede um salário retroativo para policiais militares, bombeiros do Distrito Federal, que aumenta, olha só, eles já eram os mais bem pagos do Brasil, a categoria. Agora, o piso do policial militar vai de R$ 5.000 para R$ 6.500 lá no Distrito Federal. E também os agentes da Polícia Civil passam a ganhar R$ 13.700. Eles ganhavam R$ 8.700, o que já não era ruim em relação ao resto do país. Então, essa MP foi uma iniciativa do Executivo, que foi aprovada no Congresso, e vai desmoralizar completamente aquele acordo que foi feito quando o governo enviou um projeto de lei de auxílio para os estados e municípios, no valor de R$ 60 bilhões, mas, em contrapartida, combinou que não se reajustaria os salários dos servidores até o final de 2021. Então, essa maracutaia de agora, esse do aumento dos policiais e dos bombeiros do Distrito Federal, esse SMP foi agora aprovada um pouco antes de o presidente sancionar esse projeto de auxílio a estados e municípios, porque senão contrariaria ele. Porque, na verdade, o que foi que aconteceu? Os servidores do Distrito Federal vão ficar fora desse acordo que veta o aumento salarial para servidores até 2021. E por que? Não se sabe. O que se sabe é que vai ficar cada vez mais difícil para o Paulo Guedes e para o presidente, para o governo e para todo mundo que está envolvido na reforma administrativa sustentar o discurso de que a reforma administrativa veio para cortar privilégios. Veio para cortar privilégios para uns e para manter os privilégios de outros, como a gente está vendo.
Você, Josias.
Olha, ao conceder promoções em massa aos advogados do seu quadro, a Advocacia Geral da União pulverizou o artigo da Lei Complementar 173, que acabou de ser aprovado pelo Congresso, o artigo que congelava os salários do funcionalismo até o final de 2021. Quer dizer, receberam aumento 607 doutores, dos quais 606 atingiram o ápice da carreira. E eles alegam que não se trata de reajuste, mas de promoção. É um eufemismo agora. Reajuste virou promoção, tem mais dinheiro no contra-cheque, mas não é aumento. Aí o representante do Ministério Público no Tribunal de Contas da União, o subprocurador Lucas Furtado, protocolou lá uma ação contra o reajuste e ele pede a suspensão do pagamento até que seja julgado no TCU, se esse reajuste pode ou não ser concedido. Espera-se que o TCU haja e que realmente interrompa o pagamento. O procurador chamou essa caravana da alegria da AGU de inoportuna e indecorosa. Ele até pegou leve, que é muito mais do que isso, né? Esse mimo da promoção coletiva transformou essa corporação numa tribo esquisita, porque a tribo da AGU é feita 92% de caciques. Dos 3.738 advogados dos quadros do órgão, 3.489 estão no topo da carreira, com um contra-cheque mensal ali de 27,3 mil por mês. É como se o órgão quisesse demonstrar, na prática, a importância da reforma administrativa. Espanta o aval do presidente Bolsonaro a essa excrescência, assombra o silêncio do ministro Paulo Guedes. Em termos fiscais, essa caravana da AGU é uma irresponsabilidade. Do ponto de vista administrativo, o excesso de pajés é um convite à acomodação. O jeito vai do menor a maior, da menor a maior remuneração da carreira em 8 anos. E sob a ótica dos brasileiros que pagam a conta, é um tapa na cara. Alega-se que advogados na iniciativa privada ganham muito mais. Se o advogado é competente, é verdade, pode ganhar muito mais do que isso. Mas o dinheiro não sai do Tesouro Nacional. E é preciso lembrar que os insatisfeitos sempre têm a alternativa de parar de importunar o contribuinte e exercitar a sua insatisfação na iniciativa privada mesmo. Pede demissão, larga a estabilidade que o setor público oferece e vai tentar a sorte numa banca privada. Se for competente, ótimo, vai ganhar fortunas. E é bom que faça isso. Agora, o Estado brasileiro está quebrado e essa realidade tem que ser observada por todo mundo. E não faz sentido que um órgão, aliás, um órgão que está pendurado no organograma da presidência da República, ofereça esse mau exemplo. O governo poderia se antecipar ao TCU, que a chance de perder lá não é pequena. O governo poderia se antecipar ao TCU, interromper esta excrescência e voltar a coisa, botar a bola no chão. Não é hora de fazer esse tipo de coisa.
Muito bem, são 5 horas e 25 minutos. Primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui no 3 em 1 para a gente tomar uma água, tomar um café. São só 3 minutos, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Canal Jovem Pan Kids. Chegou o Diário de Mica, a nova série da Panflix.
Ufa! Ser criança não é fácil. Tem tantas coisas novas para descobrir. Ainda bem que eu tenho os meus amigos.
Mica e seus amigos vivem muitas aventuras e descobrem vários mistérios do mundo.
Ai, o que será esse rabisco no céu?
Fazer parte desse divertido universo. Com essa turma pra lá de animada.
O mundo é maravilhoso e eu quero muito aprender e me divertir com ele.
Baixe já o aplicativo Panflix e assista de graça.
O Morning Show agora tá de cara nova. Sua revista multiplataforma, com os assuntos mais falados da semana. Política, entretenimento, música e tudo que tá bombando nas redes sociais. E claro, né? Muita polêmica e discussão com esse time que não tem medo de expor sua opinião.
Isolar o Brasil todo, às vezes não é exatamente necessário.
Depois daquela fracassada tentativa de bloquear ruas e avenidas.
Ele não poupa ali adjetivos, ele fala o tempo inteiro sobre isso.
Todo mundo agindo assim, acaba se criando valor.
Te convido a vir com a gente, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, aqui na Jovem Pan. E também no aplicativo da Panflix.
Três
5h29 da tarde, estamos de volta aqui na programação da PAN com 3 em 1. E seguindo aqui com o programa, gente, o governo federal editou uma nova portaria sobre o procedimento para a realização de aborto em caso de estupro. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e assinado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Foi mantida a previsão descrita em portaria editada no fim de agosto, que autoridades policiais sejam comunicadas do caso pelos médicos, independentemente da vontade da vítima de registrar queixa ou identificar o agressor. Porém, a palavra obrigatória foi retirada do trecho sobre a comunicação à polícia. A nova portaria não traz o trecho que determinava que a equipe médica deveria informar sobre a possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio de ultrassonografia, caso a gestante desejasse. O texto anterior determinava que a paciente deveria proferir expressamente sua concordância de forma documentada, mas todo o artigo sobre este item foi excluído. Constantino, você começa.
Paulo, esse caso aí, essa portaria gerou uma celeuma, né, nas redes sociais, e defensores tradicionais do presidente, do governo, como o Alan dos Santos, do Terça Livre, criticaram muito isso, né, e o Pazuello, e de repente parece que até o Alan e o Terça Livre passaram a ser fontes respeitáveis para a imprensa, né? Porque se critica alguma coisa no governo, aí tiram do escuro, né? É uma coisa muito engraçada de ver. Veja, e teve gente da esquerda que reclamou também, né? Teve muita gente da esquerda reclamando também, porque falou, não, isso aí é um truque, porque agora vai dificultar, vai ter que ser oficialmente reportado e parará. O que eu acho dessa história toda é o seguinte, nós, como sociedade, né? Deveríamos lutar para que o aborto fosse sempre a situação última, mais difícil possível, né? Em pouquíssimos casos que são exceções, e nunca banalizando uma prática que é, evidentemente, né, você interromper uma gestação, que é um eufemismo para matar o feto humano, né? Então, no mundo atual, meio bizarro, tem gente que dá mais valor ao ovo da tartaruga do que ao bebezinho em formação e crescimento ali dentro do ventre materno. Me causa espécie ver a reação das feministas, da esquerda e tudo mais, né? Falando que é um absurdo querer fazer o ultrassom, e teve gente falando que isso era ideologia. Ideologia. Ou seja, você mostrar o que a pessoa está fazendo virou ideologia. Aliás, é raríssimo, né? Você não vê vídeos de um aborto para fator pedagógico, ensinar o que é na prática um aborto, você não vê isso. Isso é vetado, é proibido. As mesmas pessoas que querem nos mostrar como é que uma vaca é abatida para a gente virar vegano, né? São os mesmos que ficam histéricos se você falar, vamos mostrar como é que é feito um aborto, né? Então, nessa hora, desaparece a turma que quer a verdade, a ciência e tudo mais. Não é ideologia, né? Não é uma questão de ideologia, e também não é uma questão religiosa apenas. É óbvio que a imensa maioria que se coloca contra o aborto tem uma fundação sólida moral que muitas vezes vem das suas crenças religiosas, mas não é em absoluto necessário a pessoa ter uma crença religiosa dessas para ir contra o aborto ou, acima de tudo, a banalização do aborto. Então, repito para fechar, né? Tudo aquilo que puder dificultar o aborto, né? Porque tem gente que acha que é meu corpo, minhas regras, é que nem cortar o cabelo ou a unha, né? Não, é uma terceira vida envolvida. Não é apenas o seu corpo. Entenda isso, né? Então, é muito importante, sim, dificultar sempre que possível, para a gente não viver num ambiente insalubre, né, de banalização de uma prática que é tão terrível e traumática como essa, e que, infelizmente, tem muita gente que se diz humanista e vem aí fazendo tudo para expor e destilar a sua misantropia, o seu ódio à humanidade.
Thaís Oyama.
Olha, Paulo, definitivamente, sem querer implicar com você, Constantino, analogias não são o seu forte. Você comparar uma vaca batida com o aborto de fetos, eu realmente acho que não tem, não é o caso, não é o caso. Foi, de novo, uma comparação bem infeliz. O que acontece eu acho, desse caso, é uma tentativa do governo de intimidar as mulheres que precisam fazer o aborto, que estão fazendo o aborto, que decidiram fazer o aborto dentro do que a lei permite. É isso que está acontecendo. A lei permite o aborto em situação de fetos anencéfalos, em situação de estupro e em situação de risco de vida, para a mulher ou para a criança. Então, é disso que se trata. Ninguém está aqui afrontando a lei, fazendo coisas à margem da lei. E o que o governo está fazendo é colocar essas mulheres que estão fazendo o aborto dentro do que permite a lei numa situação de intimidação. Imagina só, você, Constantino, é que você... Bom, mas digamos, uma mulher vai lá, uma mulher que foi estuprada, ou então que soube que está gestando um feto anencéfalo, ou então que corre risco de vida e terá de abortar. Ela vai lá e o médico pergunta: a senhora gostaria de ver seu feto, que a senhora vai abortar daqui a 5 minutos? Que tal isso? Se ela diz que sim, gostaria... Qual que é o efeito disso, o efeito que essa visão vai ter sobre a mulher que está prestes a abortar? Se ela diz que não, ela está se acovardando. Qual é o benefício, qual é o propósito dessa oferta, se não o de intimidar a mulher? Então, esse é um governo que, para provar suas convicções, não se envergonha de usar desse tipo de artifício, desse tipo de intimidação, desse tipo de quase chantagem. Então, essa analogia aí sobre as vacas, Constantino, acho que você devia repensá-la.
Josias.
Olha, a Constituição brasileira autoriza o aborto em 3 casos específicos. Não há aborto generalizado, não há banalização do aborto no Brasil, não há isso. São 3 casos muito específicos e um deles é quando a gravidez decorre de estupro. Vigorava há 15 anos, desde 2005, uma portaria do Ministério da Saúde que atribuía presunção de veracidade à palavra das mulheres, das adolescentes que, estupradas, recorriam ao sistema público de saúde para interromper a gravidez. De repente, o governo baixou uma nova portaria e, nessa portaria, o Ministério da Saúde obrigou os médicos a chamarem a polícia. Antes do aborto, as mulheres agora têm que esclarecer ali detalhes sobre como foi o estupro, quem estuprou, em que condições, em que hora, como aconteceu. E as estupradas têm também que observar os fetos num exame de ultrassom, têm que assinar um termo que inclui ali um lote de alertas sobre possíveis complicações de uma intervenção como essa, de um aborto. Aí, menos de um mês depois do surgimento dessa novidade, o Ministério da Saúde baixa uma outra portaria, agora supostamente atenuando os termos do texto anterior. Por que fez isso? Porque corre uma ação contra a portaria, baixada há 27 dias, corre no Supremo uma ação contra essa portaria. E o risco de derrota era grande. Então, o governo farejou esse risco de vexame e aí lança uma outra portaria. O relator do caso no Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, teve que suspender a tramitação da ação, que agora é preciso avaliar os termos dessa nova portaria. O Ministério da Saúde alega que decidiu mexer com essa confusão porque deseja facilitar a punição dos estupradores. Isto é conversa fiada. O que se deseja é constranger as mulheres estupradas. Isso tudo aconteceu depois que houve uma grande repercussão do caso da menina de 10 anos, no Espírito Santo, que, estuprada desde os 6 anos por um tio, ficou grávida e resolveu interromper o aborto. Nesse caso específico, havia, inclusive, uma decisão judicial autorizando o aborto. Mas não é necessário. A lei não exige culto. Mulheres, em caso de estupro, mulheres, crianças, adolescentes, é que recorram ao sistema público de saúde e que sejam atendidas dando-se crédito à sua palavra, sem prejuízo de que depois a polícia vá atrás. Neste caso específico da menina do Espírito Santo, o estuprador foi preso, está lá para ser julgado. Então não há prejuízo você atender a demanda da mulher estuprada. Eu fico a imaginar a violência que é você querer impor a uma mulher que foi estuprada que ela conduza a gravidez até o final ou que faça depois um parto por cesariana. Você está submetendo a pessoa que foi violentada, violada, a uma segunda violência. No caso dessa menina de 10 anos, que vinha sendo estuprada seguidas vezes, nem é a segunda violência, é a enésima violência. Então, é preciso respeitar a Constituição, respeitar a legislação brasileira. Essa portaria, se o governo insistir nela, vai ser derrotado, se não no Supremo, no Congresso Nacional. E é preciso respeitar. Isso acontece há muitos anos no Brasil. O aborto é um, nesses casos autorizados pela Constituição, isso não significa banalização, é um problema de saúde pública. Quem tem dinheiro faz, onde bem entende, em condições sanitárias ideais. Quem não tem é atendido no sistema público. Aí vem o governo querer complicar isto. Isto é uma aberração. E é bom que o governo também, nesse caso, recue. Se não recuar, vai ser derrotado.
Constantino.
Bom, se o conselho fosse grátis, né, eu aconselharia a Thaís parar de tentar lacrar com a patota em cima de mim. Eu não sei se você foi formada no ambiente Paulo Freireano ou não, mas eu vou explicar com muita calma. A analogia e a metáfora é simples. A turma vegano quer expor as imagens terríveis, né, do que é um abatedouro para a gente entender o sofrimento do bichinho e parar de comer. Agora, essas mesmas pessoas não querem ver o que é o aborto. E é curiosíssimo que na sua fala, Thaís, na sua fala, você disse com todas as letras que o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, é uma intimidação, sua palavra. É intimidar a moça, mostrar o que ela está fazendo. Mostrar a verdade do seu ato. A crueza do seu ato. Veja, o que faltou na análise sua e do Josias é lembrar o seguinte, o estupro, mesmo no caso do estupro, é uma tragédia, ninguém nega. Mas o aborto é uma outra tragédia e envolve uma terceira vida humana. Uma terceira vida humana. Vocês podem querer repetir que é um amontoado de tecido. E aí eu posso, talvez, mostrar para vocês em cadeia nacional o que é um feto de 12 semanas. Isso aqui é um feto de 12 semanas. Então, se a gente mostrar o que é feito num aborto com um feto, talvez fique mais difícil vender a banalização do assassinato de bebês em gestação.
Constantino, eu não sei se você sabe, mas eu também vou tentar te explicar com toda a paciência que, Constantino, ninguém faz aborto assobiando e achando que é uma coisa agradável ou como assim, uma atividade esportiva, sabe? Aborto é uma coisa trágica. Novo, tá? Posso falar agora? Não te interrompi. Aborto é uma coisa trágica para qualquer mulher, ainda mais nessas três situações permitidas pela lei. Uma mulher, vou repetir, que soube que está gestando um feto anencéfalo, que foi estuprada, que foi informada que corre risco de vida e não pode levar aquela gestação a cabo. Então, é tragédia em cima de tragédia. É para essa mulher que o governo está querendo mostrar um ultrassom, dizendo, olha aqui o que você está abortando. É disso que se trata, Constantino. Então, caso você não saiba, é isso que eu queria dizer. Ninguém faz o aborto por esporte.
Perfeito. Josias, em seguida, Constantino.
Não, eu quero dizer, inclusive, que eu, como ser humano, eu sou contra o aborto. Eu não defendo o aborto. Agora, acho que a legislação brasileira chegou a um meio termo muito razoável, porque elegeu esses três casos aqui, anencefalia, você supõe que o bebê, se nascer, será anencefalo e não vale a pena a levar adiante aquela gravidez, quando a mãe está correndo risco de morrer, não faz sentido também você exigir que a mãe morra, e quando a mulher é estuprada, ela sofreu uma violência, então ela tem o direito de escolher se leva adiante ou não aquela gravidez. E nesses três casos específicos, que o legislador brasileiro entendeu que deveria regulamentar o aborto, a mulher tem que ser acolhida quando ela vai a um hospital. O ambiente hospitalar não pode ser confundido com o ambiente de uma delegacia, sem prejuízo de que depois sejam tomadas todas as providências para punir o estuprador. É só isso que nós estamos falando aqui. Quer dizer, não faz sentido o Ministério da Saúde agora, depois de 15 anos, ter lá uma portaria em vigor, querer dificultar isto, constranger a mulher, transformando hospital em delegacia. Isso aqui me parece inadequado.
Muito bem, Constantino.
Rapidinho, de novo, só porque estão chamando de constranger, mostrar o que vai ser feito. É só essa discussão, o ultrassom. Quando você vai fazer uma cirurgia, te mostram. o que, que vai fazer, o que, que vai acontecer, qual é o procedimento. É só isso que estamos discutindo, por que, que ela não pode tomar a decisão com mais embasamento na ciência, nos fatos. Né? Agora, quanto a Thaís, de novo, eu só posso ter que recomendar o estudo, porque ela não tem noção do que é o movimento feminista de hoje, sério. Eu tenho que ensinar uma mulher o que é o movimento feminista? Dá uma digitada no Google, I'm proud of my abortion, e você vai ver a quantidade de gente que está, grite que você fez aborto, sinto orgulho do seu aborto. Não, Thaís, para o movimento feminista na terceira geração, o aborto não é uma tragédia, é uma coisa banal, é uma coisa da qual a mulher tem que se orgulhar porque fez, entendeu? Então você está muito por fora da realidade progressista, da realidade woke, você tem que se atualizar mais.
Para fechar, Thaís.
Constantino, obrigada pelos conselhos, mas eu gostaria muito que você também tentasse ser um pouco mais honesto, não tergiversar quando você fica sem argumentos. A gente está falando aqui de abortos em três situações, que são as situações em que a lei brasileira permite. É disso que a gente está falando. Vou repetir com toda a calma do mundo. Aborto de anencéfalos, risco de vida para a gestante e caso de estupro. É para essa mulher que o governo está querendo mostrar o ultrassom do feto que ela vai abortar, tá?
Ok, são 5 horas e 44 minutos. Vamos para mais uma pausa, mais um intervalo comercial aqui no 3 em 1. Já já a gente está de volta.
3 em 1.
Segunda, dia 28, tem estreia na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
E no programa de estreia, o convidado é Hamilton Mourão, vice-presidente da República, entrevistado por uma bancada de formadores de opinião. Não perca, segunda, dia 28, a partir das 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan.
Protestos continuam, não só em Portland,
mas bombeiros estão trabalhando.
O presidente Jair Bolsonaro.
Isto é, o nascimento de uma candidatura presidencial.
Eu já acho que pobre da nação que tem os heróis errados. Todos precisamos de referências, referências morais, exemplos de coragem, de virtudes.
Ele vai ser julgado pela ação.
Até lá, quem sabe exatamente.
Revogando decisão de ministro, que é muito ruim.
Durante a maior pandemia do século, Pompeu continuou no ataque.
A Jovem Pan faz parte da história do jornalismo.
Muito mais do que obter uma simples informação, as pessoas querem cada vez mais seguir um veículo confiável que tenha tradição.
O jornalismo, ele garante a democracia. A gente tem a missão de buscar a informação de forma isenta.
E é aquele jornalismo que não tem nenhum partido político. Talvez o único partido político do jornalismo seja a população.
Em primeiro lugar, apurar, ter certeza das informações colhidas e principalmente confrontar, né? Um bom jornalismo é aquele que questiona, que coloca o dedo na ferida.
Custe o que custar, tem que ir atrás da notícia e prestar esse serviço para a população.
No rádio, na imagem, no aplicativo, sempre para te passar as informações e, antes de tudo, a verdade.
E como pensam as principais lideranças empresariais do Brasil?
Eu tenho um propósito muito claro na minha vida. A primeira coisa, eu quero ser feliz.
Precisamos ser mais colaborativos, olhar na sociedade como toda.
Eu sou o Carlos Sambrana e vou te levar para conhecer o mundo dos negócios.
Como é que foi essa decisão e que frutos que renderam? Tem um grande desafio aí também de como fazer essa transformação.
Te espero aqui toda semana na Jovem Pan.
3 em 1.
Um. 5 horas e 48 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. E olha, uma análise da consultoria legislativa do Senado diz que a Constituição proíbe a reeleição nas casas do Congresso dentro da mesma legislatura. O pedido de análise foi feito pelo senador Alessandro Vieira. O atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito em 2019 e o mandato vai até o início de 2021. No entanto, Alcolumbre quer concorrer à reeleição e ocupar o cargo até 2023. De acordo com o parecer, a Constituição comporta muitas interpretações em vários itens, mas é clara ao vedar a possibilidade de o atual presidente concorrer na próxima disputa. A possibilidade de reeleição no Senado e na Câmara é discutida em ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PTB no STF. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou em parecer que o assunto deve ser decidido pelo Congresso Nacional. Josias de Souza, começa você.
Olha, essa posição do Procurador-Geral da República e também da AGU, que manifestou a mesma posição, isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque a Constituição veda. Aí o procurador simplesmente diz, não, isso é assunto interna corporis do Congresso, como assim? Não é assim. Então, agora o dirigente da Câmara ou do Senado pode ficar se reelegendo ad eterno, não tem mais alternância no poder. E alguns comparam a eleição interna do Congresso com a reeleição presidencial, reeleição para governador. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem algumas metamorfoses acontecendo no país. É, aquela nova política lá de 2018, ela morreu, envelheceu rapidamente, né? O Davi Alcolumbre era parte desse processo de pseudo-renovação. Ele foi eleito num movimento que ocorreu no Senado para evitar o predomínio, a manutenção do predomínio do Renan Calheiros. Aí elegeram o Davi Alcolumbre num movimento de contestação e hoje os próprios colegas dele, pessoas que o ajudaram a chegar à presidência do Senado, estão chamando o Alcolumbre de neocoronel. É, a Constituição proíbe, mas ele está articulando a reeleição. E o Rodrigo Maia se finge de morto, diz que não tem interesse, mas está evoluindo ali no vácuo. Então, se aparecer uma oportunidade para o Davi Alcolumbre, se vigorar esta percepção ou essa versão de que é assunto interno do Congresso, aí o Rodrigo Maia também vai tentar a reeleição. Isto não pode ser assim. Tem um dos desafetos ali do Alcolumbre, que odeia o Renan, votou no Alcolumbre para presidente do Senado, que é o senador Lazier Martins. Ele agora está cobrando que o Alcolumbre cumpra uma promessa que ele fez quando tomou posse na presidência do Senado. No discurso, ele prometeu acabar com o voto secreto para a escolha de presidente do Senado. Falou, no que depender da minha condução, esta será a derradeira sessão de segredismo. Ele falou, parece um Odorico Paraguaçu, derradeira sessão de segredismo do conforto enganoso do voto secreto. Não moveu uma palha. Agora quer se reeleger com o voto secreto. Então, esse parecer que foi elaborado por um consultor ali do Senado, ele tem muita lógica. Você tem que respeitar a Constituição. Não pode sair rasgando a Constituição segundo a conveniência de alguém que quer se reeleger. Então, essa nova política, representada pelo Davi Alcolumbre, está passando por uma metamorfose. E todo o esforço que pudesse ser feito para evitar isso será pouco.
Thaís Oyama.
Bom, a Constituição é clara, não tem nenhum ponto obscuro. Ela diz que é vedada a reeleição do presidente da Câmara ou do presidente do Senado em duas legislaturas consecutivas. Não tem nenhuma complicação, não tem nenhum ponto obscuro. É de uma clareza meridiana. E daí a AGU recebeu essa consulta e, como era de se esperar, o Procurador-Geral da República recebeu essa consulta e disse que o negócio era com o Senado. Lavou as mãos. Esse parecer coloca as coisas no lugar, esse parecer técnico, porque havia um outro que foi encomendado pelo Senado para o corpo jurídico do Senado. E daí esse parecer foi da direção contrária com um argumento bem pouco sustentável. Esse parecer veio de uma consultoria independente e daí deixou claras as coisas. A Constituição diz isso e se for mexer na Constituição, isso se chama casuísmo. Agora a questão vai para o STF e se o STF devolver a bola para o Senado, ou seja, lavar as mãos como fez a Procuradoria, é certo que o Senado vai aprovar esse casuísmo e vai reeleger pelo menos o presidente Alcolumbre, que é uma coisa que interessa muita gente, inclusive para o governo Bolsonaro, de quem Alcolumbre é um aliado.
Constantino, bem breve, por favor.
Bem breve. Eu ia elogiar que os colegas não culparam o Bolsonaro por essa, pelo menos, né? Mas no final acabou nele. Olha só, o que estamos vendo é um golpe em curso, não é nem casuísmo, é golpe, é inconstitucional. E todo mundo fica falando que ameaça a democracia apontando para o governo federal e para o presidente Bolsonaro, e é o Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo os que mais têm atentado contra as instituições e a própria Constituição. Então, o caso que estamos vendo aí é muito claro, não precisava pagar consultor, perguntava para mim que eu li a Constituição, acabou, é muito óbvio que não pode. Então, o que está em curso é um golpe, o AGU e o PGR lavaram as mãos, entregaram para o próprio Senado, e isso aí é assustador, é temerário. O Davi Alcolumbre parece cada vez mais com o Renan Calheiros, né? Que coisa. Eu só lamento que não vai ter tempo da gente falar da ótima entrevista do ministro Milton Ribeiro no Estadão.
Muito bem, no início do programa de hoje a gente perguntou a vocês a que se deve a aprovação do presidente Jair Bolsonaro. Vocês nos encaminharam seus vídeos, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, 3 em 1. Sobre a pergunta de hoje, né? Popularidade do Bolsonaro. Está crescendo por conta do Paulo Guedes. É a política liberal, de direita, que é a bola da vez no Brasil. Assim eu espero, né? Embora o Bolsonaro não seja aquele liberal convicto, é o que tem para hoje, né? Enquanto Paulo Guedes estiver no governo, a popularidade dele vai não só estar no governo, mas estiver realmente sendo posto Ipiranga, né? É isso aí. Medeiros, aqui do interior de São Paulo. Valeu.
Boa tarde, ouvintes. Gostaria de dizer que a popularidade do presidente se deve ao assistencialismo dos R$600. Quem realmente tem noção dos fatos, que realmente tem acesso à informação, repudia e reprova um governo que faz descaso com a Amazônia, com o Pantanal e principalmente com a saúde dos brasileiros.
Olá, boa tarde, amigos do 3 em 1. Aqui é o Vitor, de Primavera do Leste, Mato Grosso. E eu acho que essa pesquisa do Ibope tem mostrado claramente que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está de parabéns, apesar de um ano muito conturbado por conta da pandemia, atingiu ótimos índices, na minha opinião. Um abraço a todos.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos aqui no 3 em 1. Chegou a hora da gente dar tchau. Tchau, Taizoema, até amanhã.
Tchau, Paulo, até amanhã. Constantino, Josias, tchau, audiência, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite para todos.
Abração, Josias.
Abraço, Paulo, boa noite a todos, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Fique com a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Valeu, gente. Amanhã, 5 da tarde, nós estaremos aqui firmes e fortes com o nosso 3 em 1. Valeu, um abraço.
Legal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade.
Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar.